anyone's tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
I am the father.
You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses.
Você está escutando Bate-Papo na Masmorra, do site cinemasmorra.com.br.
This is a tasty burger.
You're locked in here with you.
You're locked in here with me.
Say hello to my little friend!
Você estava respondendo, né? Vamos lá, antes da gente começar.
E aí tem, e nas datas
cobrança
tem...
social.
Isso, aí quem não tá namorando, o pessoal no Dia dos Namorados fica tirando sarro. Quem não tem família, o pessoal fica tirando sarro no Natal. Quem...
Nossa, o pessoal faz isso, mas aí já é demais, né? Se a pessoa pega e fica tirando sarro porque a pessoa não tem família, é demais, gente.
É, e assim vai, né?
É muito, né? Mas assim, feliz Dia dos Namorados, né? Eu gravo, pra quem, né, nos conhece, sabe que eu gravo com meu namorado aqui, né? E tal, né? Tem gente que não sabe, Spia, que a gente é namorado.
Pois tal, fiquem, né? Sabendo.
Pois é, né? É, e é muito bom poder estar com alguém há tantos anos fazendo um projeto que me incentiva muito, né? E claro, hoje a gente tá aqui pra falar de filme de terror.
Uhum.
Porém, a gente vai falar também de outras coisas.
Isso. E quando as pessoas namoram, casam, acabam gerando um filho, né?
Uhum.
E tal, porque muitas relações, né? Acabam, em muitos casos, as pessoas tendo a sua posteridade, né?
Uhum.
E o filho é um Demian. E aí?
É um demônio, cabrunco, maluco.
Difícil, né?
É isso, gente. Deixa eu dar aqui o salve para todos. Aqui parou a música, né? Valeu, Paulo. Chloe está aqui também, boa noite. Pois é, hoje a gente vai falar aqui sobre a primeira profecia, porque a gente fez a outra live e nós não conseguimos, né?
Uhum.
Nós falamos sobre tantas coisas que não rolou, né? Isso. Acabou ficando para depois.
É mais uma franquia, agora a profecia, que vai ter uma versão dela, né? Que teve agora essa nova, um prequel, uma nova releitura feita pelo David Gordon Green. Mentira, brincadeira. Graças, não é ele, é a Arkasha Stevenson, ainda bem.
É.
Né?
É legal. Eu tava dando uma olhada nessa diretora, né? A Arkasha. Nossa, o que que é isso aqui? Apareceu um pop-up gigante aqui. No MDB tá de sacanagem com a gente, galera. Essa Arkasha Stevenson, né? Adorei o nome dela. Parece nome de personagem de Entrevista com o Vampiro, né?
Isso.
Ela tá naquela série...
Servant, né? Ela,
Servant.
Ela dirigiu...
Acho que não todos os episódios, mas alguns. Mas ela tá naquela série maravilhosa de terror.
Ela dirigiu 8 episódios de Channel Zero também.
É, acho que é na 4ª temporada.
Uhum.
Ela tá também numa série chamada... Um curta chamado Vessels... Ela tá dirigindo também episódio daquela série Legião. E eu não assisti, mas tá também Vingança Sabor Cereja, que é uma minissérie, né?
Uhum. Então, ela já demonstrou o talento dela no Channel Zero, por exemplo, né? E eu nunca assisti Servant, mas...
Servant é bem legal. É produção do M. Night Shyamalan.
O Shyamalan.
O Servant, né? Marcos Leno, boa noite também.
Boa noite.
Galera, todo mundo, se puder, coloca o dedo no like aí, coloca o dedo no like. A gente vai ficar pedindo aqui nessa live, porque a gente tá tentando... mês que vem a gente vai pagar a renovação do nome, né? E como nossos apoios, eles vêm, a gente é muito grato ao pessoal que faz os apoios, né? Mas a gente tá tentando levantar o dinheiro para pagar a renovação. Então, se vocês puderem ajudar contribuindo, colaborando... Tem esse QR Code aí, que é o LivePix. Você pode gravar uma mensagem, mas acho que tem que ter o aplicativo instalado, né? Mas o nosso Pix também, ele é bem facilzinho. Ele tá na descrição. Você linka na descrição. E tem esse Linktree aí, que tem o nosso Pix também, tá? É apoiomasmorra@gmail.com, tá? É conta da Caixa Econômica Federal. Quem puder ajudar, gente, vamos passar o chapéu aqui para ajudar a gente a pagar esse... servidor, esse nome do site aí, mês que vem vai vir essa bolada de uma vez só, né? É o site, tem que pagar a renovação, é tudo junto, gente. Boa noite, Diego Falabella. Boa noite, boa noite. Então, eu gosto muito, eu gostei de conhecer a diretora. E eu vou assumir aqui, né, que sobre a profecia, que é o tema aí do nosso bate-papo, vou até deixando rolar uns slides para vocês aqui. Olha lá, tá rolando. Eu já fui com uns 4 pés atrás. Eu vou assumir que eu fui mesmo. Eu falei assim, puta, não aguento. Né? Falei, caraca, a prequel de filme de terror, tu já fala, meu Deus.
Eu acho que talvez Deus. Fosse interessante.
Eu fui sem nenhuma, como é que se diz, a perspectiva? Sim. Sem nenhuma. Falei, ah,
eu acho que talvez fosse interessante a gente. Todo mundo sabe, mas no, talvez não custe a gente dizer que ele é um prequel. Obviamente, do filme de 1976, dirigido pelo Richard Donner, A Profecia, né?
Um grande diretor, isso, falecido recentemente.
E não tem como não haver uma certa expectativa. E por quê? Né? Que essa franquia também está de volta, e ela ficou após tantos anos. A pessoa já sabe, né, que o terror não era uma coisa que era avisado pelos grandes estúdios. Mas em 73 o Exorcista faz aquele sucesso retumbante e deixa todo mundo, né? E os estúdios aí veem a possibilidade de faturar, né, alto também com esse gênero. E aí tem o livro do David Seltzer, A Profecia, que era um livro de grande sucesso, e aí o pessoal falou, dá, né, pra gente conseguir um sucesso tipo do Exorcista aí. Aí chamaram o Richard Donner, um ótimo diretor, um diretor muito competente, muito capaz, como tinha sido o William Friedkin com o Exorcista, o Gregory Peck, a Lee Remick, o David Warner, atores tarimbadíssimos, assim, muito capazes também, um roteiro redondinho, e A Profecia foi um grande sucesso. E A Profecia foi o filme que abriu realmente, até mais do que o Exorcista, as portas para os estúdios mesmo de Hollywood. Tudo bem, a gente teve os monstros da Universal nos anos 30, 40 e tudo mais, né? Mas os estúdios de Hollywood voltaram a investir, né? E sazonalmente em produções. Hoje em dia investem bastante até, né? Em produções de terror por conta do grande sucesso que foi A Profecia. Aí teve duas continuações, o 2 e o 3, que não foram, né? O 2 foi um sucesso de bilheteria, um filme divertido, né?
Inclusive, o 2 já foi meio descendo a ladeira, isso, mas era divertido, né?
Isso.
Eu acho que o 3 que já começou a pessoa a falar, ah, não.
Isso.
Ah, não.
Aí o 4, ele já tinha chegado no chão, cavou pra chegar mais fundo, né? No fundo do poço. O 4 é inacreditável.
Ainda ficou mais fundo, porque foi ter um remake depois, né?
Isso, o remake que é com o Liev Schreiber e a Julia Stiles, que é um filme que ele não é ruim, eu diria, ele é só esquecível. Tanto é que eu assisti, eu não lembro de quase nada.
Não, eles quiseram monetizar em cima da data, né? Porque ficou tipo 6 do 6, entendeu? De 2006.
Certo.
Ficar tipo 666, entendeu?
E agora, em 2024... Sai essa profecia, e eu concordo contigo, as expectativas não estavam muito altas, eu acho, porque os remakes que a gente andou tendo aí
ou prequels,
principalmente aí, né, esses na mão do quem eu acho que deixou o pessoal deu um banho de água fria nos investimentos nessas franquias de terror já consolidadas, releituras, remakes, prequels, e que quem jogou um banho de água fria foi o David Gordon Green, né? Ele conseguiu.
Dizem que ele é o grande cancelador de barato, né?
É isso. Mas eu diria que pode até o público ter esperança de que, na verdade, remakes e prequels de franquias de terror podem até trazer surpresas muito boas, como é o caso desse filme. Tu quer falar?
Eu quero fazer uma pergunta pro Diego Falabella. Que eu não sei se eu me enrolei. Ele fez uma pergunta para mim. Vale assistir ao seriado mesmo sem ter assistido aos filmes? Que seriado?
Deve ter um seriado da profecia, mas eu não assisti.
É que tá, Diego, eu não assisti também. Eu não assisti. A profecia chegou um ponto assim, eu já dei. Tanto que eu não assisti o remake de 2006, né?
Eu não sabia que tinha um seriado.
Milton Castilho, boa noite. Boa noite, Cine Mundo Afora, que falou que vai assistir a gravação depois, né? Poxa, obrigada, obrigada. Pra quem chegar aí, gente, a gente tá tentando levantar graninha pra poder pagar o servidor do site lá. Então, quem puder fazer doação, tá? O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com, tá? Então, tem o Linktree, tem o LivePix aqui, quem puder ajudar. E não esquece de deixar aquele like, tá, gente? Também é importante. Assim, o que eu tenho a dizer antes da gente começar a falar algumas coisas que a gente acha relevantes sobre o filme? É uma história fascinante. Tudo que envolve, mas aí merece, de repente, um podcast, tu sentar e fazer uma análise mais profunda, mas é absolutamente incrível o The Omen, primeira profecia, porque tem tudo que envolve, é o grande diretor, grandes atores, todo aquele clima, né? Tinha aquele ator dos anos 70 do filme da Amicus, que é o cara que corta a cabeça dele.
David Warner,
pô, eu adoro esse ator, tem vários filmes daquela Amicus.
Ele tá em Penny Dreadful, por exemplo.
Penny Dreadful. Não, e ele é um filme maravilhoso, a música, Ave Satani, né? Aliás, toca uma versão de Ave Satani. Então, eu vou assumir que, apesar do que o pessoal estava falando, né? Como de Imaculada, né? O pessoal estava falando que é legal, que vale a pena, bababá. Só que eu falei assim, eu vou dar uma segurada aqui nas minhas expectativas, porque vai que é uma grande besteira, né? E tal. E eu pensei comigo, não porque eu seja alguém que acha que é impossível ter um filme bom, entendeu? Vindo de uma franquia legal. E sim porque, basicamente, deu uma certa preguiça, né? Porque a gente vive um momento que nem agora vai ter remake de Possessão, aquele filme Possessão.
Do Zulavski.
Do Zulavski, entendeu? Que parece que, quê, é, né? que é o carinha lá do filme de vampiro que brilha lá. Ele, coitado, ele não deveria ser lembrado só por isso, mas...
Robert Pattinson,
parece que ele vai dirigir, vai atuar. E aí você fica pensando, você fica com uns pés atrás mesmo, né?
Isso.
Você fala, meu, assim, Possessão é um grande filme, de um grande diretor, Zulavski é maravilhoso. Cara, o que deve sair dali? Alguma coisa mais palatável para um público mais jovem, né? Então, só para me finalizar e te passar a palavra... Eu acho que quando apareceu a primeira profecia, eu não sabia o que esperar. Eu falei, meu, não sei o que esperar daqui.
A gente,
né,
espera um caça-níquel.
Um caça-níquel, né? que na verdade, espera. com tudo, não deixa de ser.
Sim, sim.
Porque você já pega bem ou mal filmes de uma franquia, né? Pode colocar assim, já estabelecida, já famosa e tal. Ele usa elementos, ele usa Satane e tal, coisas que já foram idealizadas por outros. Veja bem, se é possível a pessoa utilizar isso tudo, ainda ser uma porcaria. Então, acho que essa diretora, ela foi muito sagaz. O filme é todo muito bem feito, bem atuado, bem montado. Aliás, a menina que faz a freira, né, a freirinha noviça, ela é New Tiger Free, né, o nome dela. É bonito, né? Ela é o recasting da Micella do Game of Thrones, isso, a partir da quinta temporada.
Exatamente.
E é assim, né? Fiquei até surpresa. Falei, caraca, ela já tá em Cervantes, mas ela é a Micella também. Então, foi uma surpresa maravilhosa, é o que eu posso dizer pra vocês, entendeu? Eu acho que, pra gente que é público, já não sabe mais o que esperar, né, de certas produções. Você fala, meu, saca, vai ter remake de Possessão, agora vai ter remake, e é detalhe, é remake, gente, não é um prequel ou uma continuação... O The First Homem ainda respeita a história de alguma maneira, né? Vai ter remake do Corvo, isso. E eu tô achando as imagens do cara lá, caracterizado como Corvo, horrorosas, que parecem um Coringa. Né?
O prequel, ele é uma estratégia que, no caso específico de uma franquia como a Profecia, faz um sentido, porque você teve 3 continuações do primeiro filme, ou seja, a história fechou, né? A história do Damian fechou. E você já teve uma tentativa de remake que não foi lá grande coisa. Então, é mais ou menos o que se dá pra fazer com essa franquia. Um prequel. Né?
É.
Meio que é isso.
E pode ser um prequel horrível, isso, né? A gente sabe que pode ser uma porcaria.
Pode ser. Né? Mas não foi o caso.
Diego respondeu só pra falar que ele falou que a série se chama Damien. É de 2014 e foi cancelada na primeira temporada. Olha, Diego, se ela foi cancelada... Oi, Lawane, boa noite.
Boa noite, Lawane.
Se ela foi cancelada na primeira temporada... Eu acho que se eu fosse você, assistiria o filme, né? E sei lá, assistiria ao que tem, né? Porque Meu, é muito, dá muita raiva quando isso acontece, né? Então, né? O Paulo falou uma coisa aqui que eu achei interessante mencionar, o Paulo Leite Coelho. Ele falou assim, haverá remake de Exorcista com o diretor de Missa da Meia-Noite, que é o Mike Flanagan. Só que aqui eu vou colocar a minha expectativa de fangirl no meio. Porque parece que não é um remake, ele vai fazer alguma coisa dentro do universo... Né? Mas eu acho que cabe a nossa crítica do mesmo jeito.
Ah, eu acho,
né? Que... Dentro do universo, mas porque o que tem do Exorcista, a última coisa que representa o Exorcista, é um filme tenebroso, que eu nem sequer, se der o trabalho de assistir.
Ainda não.
Eu não quero assistir aquele filme, eu acho que deve ser uma porcaria.
Mas o bom é a pessoa pegar o Halloween Ends e o Exorcista ou Devoto e fazer uma sessão dupla. Que aí,
aí já faz já, né? um babado pro diretor.
Que é pra acabar com o seu dia, com a sua semana, com o
mas
seu mês.
Mas então, mas aí, o Paulo, eu penso, e não é em defesa porque é ele não, porque ele é um diretor que eu gosto, o Mike Flanagan, que eu acho que tem uma sensibilidade boa. É, depende também do que o cara vai apresentar ali. Ó. Espero, sinceramente, que não seja um remake do Exorcista, porque eu tenho uma certa preguiça de quem fica fazendo remake de clássico, entendeu? Porque, porra, o que... Certo, pra você entregar, assim, vamos ser lógico aqui, pra você fazer um remake, você tem que respeitar alguns parâmetros. Ou você vai atualizar algumas coisas que precisam muito, nossa, elas precisam demais ser atualizadas, né? E, ficou incoerente o filme, ficou horrível, porque tinha baixo orçamento, sei lá, figurino ruim, atuação ruim. Você vai melhorar alguma coisa, né? Então, acho que não é o caso do Exorcista, né? Daí tu já tira tudo isso, né?
Você vai melhorar um filme do William Friedkin. Tá bom.
Né? É, um bom filme do William Friedkin. Tem vários filmes bons. E, assim, eu acho que isso vai trabalhar dentro do universo e tal, que nem a gente viu algumas coisas que já fizeram relacionadas.
O próprio
até...
William Friedkin, ele conseguiu fazer uma excelente releitura do Salário do Medo. Excelente mesmo. Que
e,
ela, tá, ela
que
é tão
é um
boa
grande
quanto
clássico
original.
Do cinema. Vale a pena, né? Uma reflexão aqui. O Salário do Medo do Friedkin é Comboio do Medo, né?
Isso.
E é um filme muito bom. É um filme muito bom, assim. Eu entendo que é um... Eu acho ousado quando você pega um grande clássico do cinema. Você tem que melhorar, você tem que atualizar. Você tem que ter dentro da sua decisão algo que não seja apenas... Os mais grandes pelo estúdio.
Olha só o que o Rogério tá falando, olha que beleza.
Pode falar.
Rogério, boa noite, Rogério. Rogério Lemes Palpiteiro, olha só. Palpiteiro cinematográfico.
Adorei.
Boa noite, Angélica e Marcos. O Cine Masmorra Classic voltará? Sugestão, se voltar, que seja com um filme do Humphrey Bogart ou do Robert Mitchum.
Rogério, eu tenho uma notícia pra você. Espera, pode esperar, que já tá inclusive gravado.
Você é praticamente um profeta.
É, né? Já está inclusive gravado, só vai pra mesa de edição. Mas sim, falaremos aí o filme com o Robert Mitchum, né? Obrigada. O Classic é maravilhoso. A gente até combinou o próximo Classic já com o Paulo e o Thiago. Já foi gravado. Obrigada, Rogério. Então, é assim, a gente vai fazer... A gente, quando a gente vai pegar um remake, a gente espera que ele entregue alguma coisa legal, né? Eu penso assim. Então, assim, não, é chato ficar nessa conversa, porque a gente sai até do mérito do filme, né? Porque, na verdade, eu acho que o The First Homem, A Primeira Profecia, é um filmaço, entendeu? É um filmaço. Ele soube aproveitar de toda a climática, elementos que, sim, as pessoas já estavam utilizando ali, mas soube fazer isso muito bem, porque tem uma boa atriz... Pô, se tu vai ver o elenco, galera, vocês já viram, né? Pô, tem a Sônia Braga. Eu até queria até... Claro, não é o caso de vocês, que eu tenho certeza que vocês não têm nenhum problema cognitivo de, tipo, burrice, né? Que eu tô querendo dizer. Porque eu até coloquei no Facebook, que, gente, eu adoro o Facebook. Eu sei que todo mundo tá nem aí pro Facebook, mas eu sou facebookeira. Gente, aperta o like aí pra ajudar aí a pessoa a conhecer mais o nosso podcast, tá? Aperta o like aí da live. É, eu fui lá e coloquei no Facebook assim, a foto da Sônia Braga e falei, nossa, a Sônia Braga está reconhecível. Foi um monte de gente conversar lá no chat, tive que fechar o chat, porque falou assim, eu achei que ela estava ótima. Eu falei, caraca, eu não sabia, agora que está irreconhecível, está péssimo. Então os filmes lá do Guilherme Del Toro, né, Labirinto do Fauno, um monte de gente maquiada, tá todo mundo péssimo, né? Mas assim, é um desabafo, né? Desculpa, gente. Mas o lance todo é que é um filme fantástico. E se tu vai ver o elenco, pô, tem o Ralph Ineson. E, gente, o Ralph Fiennes é uma voz maravilhosa. Até brinquei no podcast do filme A Bruxa, que lembrou a voz dele, aquela música do Hermes do Massacration, que eles falam uma receita de bolo de fubá com voz demoníaca, tá ligado?
Pô, é muito bom. Ele tem aquela voz encorpada, né? Aquela voz impressionante.
É. Essa Mara Cabaleiro, que faz a Luz, né? Que é a moça que vai fazer amizade com a Margaret, né? Que é a protagonista da nossa história. É maravilhosa também, com um olhar, assim, sensacional. Tem o Charles Dance, isso. O Bill Knight.
Esse filme, ele também tem uma cena nesse filme que é protagonizada por essa atriz, a Star Kirri. Star Kirri. Que lembra muito o filme original. As mortes é uma coisa que talvez seja interessante pro pessoal. Esse filme também tem uma das coisas que é a característica, talvez uma das mais marcantes do filme original lá do Richard Donner, são as mortes incríveis que tem no filme, né?
É, a cabeça voando,
cabeças decepadas, pessoas empaladas, entre outras coisas, e pessoas se jogando, né?
Nesse filme também tem, né?
As mortes fazem referência às mortes do filme original.
Sim, sim,
né?
Sim.
Mas de uma maneira interessante. Encontrou-se um jeito...
Tem uma parada, até porque o The Omen, o original, né, dos anos 70, eu acho ele muito... Como é que eu posso dizer? Ele é muito... Não tem jumpscare.
Ele é climático.
Ele é climático. O pessoal trabalha no clima. Esse filme, The First Omen, tem uma cena que ela tá numa sala isolada... espécie de cela ali, tipo, né, um claustro, né? Que ali dá um medo, entendeu? Tem umas cenas de loucura e tal. O filme vai escalando, né?
Sim.
Mas, vamos pelo menos falar o que acontece no filme, pra quem não assistiu. Nem que a gente vá dar um ou outro spoiler, né?
Sim, a gente fala.
Então não custa, né? Aqui a história, vamos lá, só pra uma breve sinopse, eu vou tentar não estragar, né? Pra vocês. O filme é agora 2024, né? Sei que muita gente não assistiu, né? Mas aqui a gente tem aqui o Padre Brennan. Começa assim, né? O Padre Brennan. Ele tá ali pressionando um outro padre, que é o Padre Harris, né? Falando ali sobre uma conspiração e tal, né? Já começa muito bem o filme, né? Vou falar só esse comecinho. E aí o cara sai do confessionário e tal, e aí quando ele sai, eu gosto como o filme faz referência assim ao filme clássico. Tem uns caras que estão colocando tipo de um vitral, né? Sei lá, um vitral lá no alto, lá da capela, né? E por sinal, esse cara que tá saindo da igreja é o cara do Game of Thrones, qual é o nome do ator mesmo? Charles Dance, né? E tal. E aí quando ele sai, fala, tem essa... Está acontecendo alguma coisa e tal, nós precisamos levantar essa conspiração. E quando o cara sai, né, o Ralph Fiennes é o cara que está escutando a confissão.
O Padre Brennan, que ele é a ligação, né, com o filme... Porque esse personagem também tem na profecia, o Padre Brennan, né? A gente vai ver como é que ele se meteu nessas enrascadas todas que... Né?
Não, e eu gosto de como, logo de cara, o filme já faz uma referência ao filme antigo, entendeu? Não estão tentando esconder isso de jeito nenhum, né? Até porque, né, a gente sabe que é um prequel, né? Já tem uma história ali, né? E aí você fica, porque quem lembra, tem uma morte no filme clássico que cai um pontal, né? Da igreja, atravessa o cara, assim, né? Uma cena mó legal, mó bem feita, assim, com baixo recurso. E aqui tem uma outra cena, só que tem a ver com os vidros, né? Porque quando o cara tá saindo, né? O personagem Charles Dance, ele também vai ser atacado ali. Então, aqui a gente vai ter uma personagem aqui que ele é uma... A história se passa em 71, que é em meio aos protestos... diz que são os protestos aqui da esquerda, né? E tal, ali da Itália,
os anos de,
né,
chumbo da Itália, né? Nos anos
70. Os anos de chumbo, né? Aí tem a noviça, que ela é americana, que é a Margaret Dino, né? Ela vai chegar nesse orfanato, que é o orfanato Vizardelli. Ela vai se encontrar ali com o Cardeal Lawrence, né? Que é outro ator foda, né? Que é o Binaldi. É engraçado. Toda vez que eu vejo ele, eu acho que ele vai fazer alguma coisa engraçada, né? Porque a gente tem ele na cabeça ali, né?
Uhum.
Vai encontrar a irmã Abbe Silva, a freira Angélica e a colega de quarto dela, que, como eu falei, é a Luz, né? que é uma figura também maravilhosa, né? Que vai à discoteca, bota roupa sexy e tal, né? Ela fala assim, já que eu tenho que desistir de tudo, então eu vou fazer tudo que eu quiser, meu.
Mas sem dar spoilers, isso já é uma das primeiras coisas interessantes que o filme faz, porque seria fácil a diretora ela cair, digamos assim, na armadilha de eu vou fazer um filme com muitas mortes, muito sangue, com um horror desde o início e vou apelar pro choque mais fácil. Ela não, ela se dá o tempo de pegar essa personagem, dessa noviça, né, que tá ali para próxima de receber a ordenação como freira, e fazer todo esse trabalho de mostrar pra gente como é que é esse período, né, em que você vai estar ali no convento onde você vai ser ordenada, como é essas semanas ali, como é essa questão, que é interessante ela aproveitar isso, dessa renúncia ao mundo, né? Essa decisão que você vai tomar de renunciar ao mundo, que conflitos, que dúvidas que isso pode ter. Você vai se colocar sob a autoridade de uma instituição que é a igreja. Apesar de você seguir uma vocação, você aceitar dogma, aceitar essa autoridade, você passar a aceitar essa autoridade para sempre, né? Como uma autoridade presente 24 horas na sua vida, tem todo esse período que é interessante e que já é tenso por si só. E é interessante a gente acompanhar, né? Tem uma hora até que o cardeal lá fala para ela, o Belnaghi, ele fala para ela que você está destinada a grandes coisas para a igreja. Ela é uma pessoa também que eles enxergam nela um talento, né? Ela não é uma noviça qualquer, digamos assim. Mas a gente acaba tendo toda essa questão dessas dúvidas, desse questionamento. Por conta também do que a amiga dela, né, que tá ali, a Luz, ela é uma moça que ela quer viver o que ela puder de prazeres antes dela se privar de tudo isso. Evidentemente, a nossa noviça protagonista aí do filme, ela começa a ser levada também, né, nessas escapadelas. Não,
acontece uma parada muito estranha, né, porque elas vão pra discoteca e ela tem um apagão, né?
Isso.
A noviça lá, que é americana e tal, e aí do nada ela acorda no outro dia, não sabe o que aconteceu e tal, fala assim, caraca, aconteceu alguma coisa, hein, o quê?
Ao mesmo tempo, o filme também, não tem pressa, ele toma o tempo que precisa, ele vai introduzindo ali algumas questões, eu não vou entregar nada da trama, mas coisas, porque é um convento que trata de meninas que são filhas, De mãe solo, de mães que não podiam cuidar da filha e deixaram para ser cuidada ali no convento, ou mães que não estão podendo cuidar da filha no momento e elas ficam sendo cuidadas ali, só que tem alguma coisa errada acontecendo. Alguns métodos ali que são feitos, que são usados para contenção de crianças que têm alguma, que apresentam alguma neurodiversidade, são métodos que escandalizam e ela fica se questionando esses métodos usados. E a gente, aos poucos, vão sendo introduzidos elementos em que a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada nesse convento. Óbvio, isso não estou entregando, porque obviamente tem que ter alguma coisa errada, senão não tem filme, né?
A gente não vai contar as histórias, né? A gente só está comentando assim uma outra cena, né? Isso. Até porque o Vinícius, boa noite, Vinícius, chegou aqui e falou que não assistiu, né, e tal, né?
Mas
Vinícius,
pode
ficar tranquilo, a gente está comentando aqui, mas não vamos estragar a experiência, não.
Uma outra questão também, que sem entregar muito, né? O filme, ele vai de maneira indireta, né? Ou até direta, de certa forma, mas usando uma ficção relacionada com o terror e com essa coisa da origem, né? Desse tal do anticristo, né?
Uhum.
De um lado obscuro da igreja. Ele vai estar presente e vai ser usado como elemento da trama em algum momento. E, ao mesmo tempo, há uma trama meio que detetivesca que o padre Brennan também vai ser uma espécie de guia dela.
Que é o Ralph Ineson,
que é o,
né?
Ralph Ineson.
Tem um outro padre também que a auxilia lá. E ela vai acabar descobrindo algumas coisas, né, importantes.
Isso.
Também, né?
Algum...
Não vamos contar o desfecho da história de jeito
mas
nenhum.
Mas, digamos assim, o clichê do filme de terror, que algumas coisas começam a dar errado e você vai empreender uma investigação em determinado momento para descobrir a origem daquelas coisas que estão acontecendo. Esse clichê é usado no filme, mas é bem usado, é uma coisa interessante.
Uhum.
E, todas essas três narrativas, a questão dela estar ali no convento esperando a ordenação com essa amiga que está levando ela para ter aventuras fora do convento, com essa coisa de você ir percebendo que alguma coisa não está certa naquele convento e a investigação para isso, e ao mesmo tempo a introdução de alguns elementos sobrenaturais que nós não vamos dizer quais são para não entregar, essas três narrativas vão andando em paralelo até e vão convergir, construindo, né? Até convergir, vão construindo a tensão.
Quem conhece a história, porque o negócio é um prequel, né? Uhum. Então, na verdade, quem conhece aí a história da profecia sabe o que vai acontecer, uhum, né? Aonde essa história vai desembocar, isso, óbvio. Né? Uhum. Aqui o spoiler seria até como as coisas acontecem, isso, não isso, o que acontece, isso, né?
É, eu vou ser obrigado a contar para vocês o final. Vai nascer uma criança chamada Demian que vai ser adotada por um diplomata americano e essa criança é o anticristo. Tá, gente, é claro que vocês sabem que
o filme não vai terminar assim, né? Até porque é um prequel, né, gente? Então, mas... Assim, falando do filme em si, as cenas que... As cenas são cenas maravilhosas, são cenas de tensão mesmo, né? Você vê que o pessoal tem um capricho ali na questão de efeito sonoro. Tem uns efeitos, sim, inacreditáveis sonoros, assim, de dar muito, muito medo. Sem contar que, olha só, eu achei a New Tiger Free maravilhosa.
Não, ela é uma excelente atriz.
Impecável, atriz, assim, que... É, vamos colocar assim, ela em Game of Thrones, né, que ela faz a Micella, né,
muito que, fazer,
que
né?
Morre, não tinha que fazer, porque ela é, assim, o elenco de Game of Thrones é 30 mil pessoas, né, e ela tinha ali uma linha, ali uma narrativa ali que foi pra Dorne, né, ainda foi pra longe, né. Depois, no final, ela, inclusive, né, como todos os filhos da Cersei e do Jaime Lannister, acaba acontecendo tragédia com ela. Mas, assim, ela teve a oportunidade, eu achei isso legal, essa atriz, de fazer coisas muito intrigantes, né? Se tu parar pra pensar. Porque The Cervante é que tu não assistiu. The Cervante é uma série que ela é muito perturbadora, né? A história, que só pra contar, a mulher é tipo uma jornalista de sucesso. Pô, é a mina do Six Feet Under, a Lauren, acho que é Lauren Rowe tem o nome dela. Né? Aquela ruiva linda, meu Deus, deslumbrante, né? Ela faz uma jornalista que ela surta quando ela perde o filho, perde o bebê. E ela arruma um bebê reborn. E, pô, bebê reborn, gente, na boa, é uma parada que dá um medo lascado. Eu acho que dá um puta medo, né? Uma parada assustadora, eu sempre acho assustador.
O que é um bebê reborn?
Nunca é um bebê de plástico, ele é igualzinho o bebê, saca? Como se fosse esses bebês de filme de... O pessoal tem lá que se mexe, é trumolinho, caraca. E ela começa a pegar uma parada com aquele bebê reborn, e a série usa isso, assim, aparece como um bebê pra ela, tá ligado?
Eita.
Aí chega uma mina pra cuidar lá também, é na casa, é convidada, e aí o marido explica que estão tentando tratar o luto dela com isso, né? E a história vai escalando, The Servant é uma história muito estranha. Eu assisti, acho que só a primeira temporada, e tem o moleque do Harry Potter.
Isso que já não é moleque na série, já.
É um ruivo genérico, já virou um ruivo genérico ele. Mas, assim, a série é muito boa. E eu acho que lá ela faz um papel do caramba, que ela faz justamente essa mina que vai lá pra ajudar a cuidar do bebê reborn, entendeu? Meu irmão, se alguém chega com um bebê reborn na tua casa falando que é o filho, cara, você já oferece ali a porta aberta, fala assim, muito obrigado pela visita. Legal falar com você, cara, mas assim, certo, né? Não dá, né? Mas assim, eu tô, sei lá, é uma febre. Tem uma pá de perfil que vende bebê reborn, trabalha. É uma parada sinistra que tu não...
Percebi.
Não navega nos bueiros do Facebook que nem eu. É, mas é foda. Eu achei do caraca o The First Homem. É um filme incrível. Eu vou fazer aquela brincadeira que o pessoal faz, vou anotar o nome da diretora, né? Anotar o nome dela.
Ele também, o filme também, ele tem... Ele aproveita alguns temas musicais, né? Do filme original.
Ave Satani.
Mas a trilha sonora do filme, ela também tem temas próprios. E também ele tem... Mas ele tem algumas também diferenças, eu diria, né? Sem também tentar não entregar nada. Ele
pega uma época de efervescência, né? Tanto que essa amiga dela, que também vai se tornar freira, né? Você vê que ela tá dentro daquela contracultura, do jovem, isso, da sexualidade, da liberdade sexual, né? Então o filme tem outras agendas ali. Isso. Não é só aquela coisa assim, ah, o embaixador, né? Quem é esse homem importante, esse embaixador, né?
Isso, e essa coisa de você pegar esse momento ali que está tendo contestação cultural, está tendo protestos vindos do pessoal de esquerda, do pessoal progressista na Itália nos anos 70, né?
Uhum.
Justamente em Roma, no coração ali, né? Próximo de onde é o coração da Igreja Católica. Explica também alguns movimentos um tanto quanto sinistros, né, digamos assim, da Igreja, em relação a esse crescimento, né, dessa contestação cultural toda, né? Vai amarrar um pouco de por que certas coisas estão sendo feitas e eu achei que é interessante, é bem pensado.
Tem a ver até com outras histórias que vocês forem procurar. A Igreja Católica, principalmente na Irlanda, que eu lembro, né, acho que é a Irlanda, tem histórias da igreja ajudar, né? Essas moças aí que são mãe solo, né? Porque mãe solteira, mãe é mãe, né? Não, mãe não é uma condição civil, né? Que é mãe solo e depois vende os bebês. Tem altos escândalos aí, viu? Relacionados a isso. Então, acho legal o filme até trazer isso daí, que é uma coisa muito tabu, né? E a Igreja Católica estava envolvida, né? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês, gente. Deixa eu ver. Ah, o Rogério Lemes Palpiteiro falou: Fuga do Passado, boa notícia. Mas não é Fuga do Passado, não.
É outro filme do Robert Mitchum.
É outro filme, o Rogério. A Lawane falou assim: a única coisa que me incomodou é que os geradores. As geradoras do Damien não são iguais. No original, é verdade. No original é uma coisa e no prequel é outra. É verdade, só que isso é um spoilerzão, hein, Lawane? Tudo bem. Pô, não vou nem falar quem lembra o que acontece no filme lá, quando eles abrem o túmulo, né, da mãe, né? Deixa quieto, quem não assistiu não conhece.
Mas,
né?
Mas aí, citando o que a Lawane falou, é uma coisa que eu quero comentar sobre esse filme também novo, ele vai por um caminho, em termos de assim, ele é
inexorável o mal, né?
Isso, não, ele, porque a Profecia é um filme também que ele é extremamente sugestivo. Você não vai ver nunca o mal personificado. Ele tá personificado naquele menininho fofinho que tem aquele sorrisinho, né? Simpático, que vai, se você falar alguma coisa que ele não gostar de ouvir, você vai ter uma morte horrorosa, né? Mas esse filme, ele é um pouco mais explícito, também tem a ver com a nossa época e com como o cinema é hoje também, do que a Profecia, nessa coisa de mostrar elementos sobrenaturais, de mostrar a manifestação do mal e tudo mais. Vai ser aos poucos que isso vai ser introduzido, mas em algum momento você vai ver isso mais explicitamente. Mas é feito de uma maneira interessante também. E também, eu diria que ele... Quando ele vai se encaminhando para o final, até porque você sabe mais ou menos como é que vai ser o final, quem assistiu
a Profecia. Porque o final é o começo do outro.
Mas eu diria que ele tem um final assim, que ele acaba... É uma coisa que eu já falei de vários filmes que eu assisti de terror, mesmo que eu gosto, inclusive filmes até do Ari Aster até, que chega um momento em que o filme acaba tendo que entregar algo de horror um pouco mais previsível, né, do que aquilo que ele ia construindo. Esse filme também acaba fazendo isso um pouco, mas não é que o filme seja ruim e que isso seja uma crítica. Mas saibam que, diferente da Profecia original, esse filme vai ter alguns momentos de horror um pouco mais explícito. Né?
Ah, não, então, falei Sim. sobre isso, porque eu acho que o filme clássico, principalmente o The Omen, né, ele é um filme muito mais de clima do que de você tomar susto. É que se convencionou que o cinema de gênero terror é um cinema de susto, né, galera? E não é, né? Basicamente, nem é, né? O gênero, ele vai para várias vertentes e tal. Mas aqui não tem tem jumpscare, tem umas cenas assustadoras e tal, que cabem bem, assim. Veja bem, é que, assim, é difícil tu pegar a agradar um público. Penso assim, né? Porque eu acho que esses diretores aí, e aí até o querido Mike Flanagan e tal, né? São diretores que também estão pensando em tentar agradar um público mais jovem, né?
Uhum.
E tal, né? Eu vejo o filme A Profecia, que é um filme, não que é um filme de gente velha, mas ele é um filme que ele é muito mais de clima e tal. Uhum. Ele tá encaixado ali dentro daquela época dele, muito bem, diga-se de passagem, né? Ó, o Vinícius falou uma coisa mó legal aqui, Vinícius. Ele falou assim: Imaculada e A Primeira Profecia são a ponta do iceberg do renascimento do Nan Exploitation. Seria interessante, né? Porque tem vários não exploitation legais, né? E tal, sim, né? Seria interessante.
Não, eu acho que é possível, sim. Mas é um não exploitation um tanto quanto diferente.
É que porque... tu não assistiu Imaculada, né? Nem eu.
Mas o primeiro que é um ponto de vista feminino, né? Isso é interessante, de certa maneira. Até porque no caso aí da...
Porque o non-exploitation, vamos lembrar o nome, né? Exploitation, né?
Isso. Então, na verdade, a presença ali da sexualidade, né? E das discussões relacionadas com sexualidade nesses novos non-exploitation, digamos assim, ela é feita de uma maneira, como é que eu vou dizer? Muito menos fetichista, né? Do que era feito antes. Então, isso é um ponto positivo, inclusive.
Mas aí,
né?
Se a gente for falar de fetichismo, a gente vai... arrumar uma briga basicamente com meio metade da internet. Né?
Ah, sim. Não, eu gosto dos filmes.
Porque exploitation é isso mesmo, é exploitation, né, galera?
Não, eu gosto de filme de non-exploitation, mas...
Tem vários filmes que eu gosto muito daquele filme lá, com aquele clássico lá.
Ah, Os Demônios é o...
The Devil.
Nossa. Alucarda.
Alucarda, eu tenho a blusa da Alucarda, gente.
Entre outros.
La Hija de las Tinieblas.
Uhum.
Bom, gente, então, eu achei do caramba, eu não sei se eu devo falar muito mais, eu acho que se vocês não assistiram, esse filme, até onde eu sei, A Primeira Profecia, eu acho que ele não está em nenhum streaming, mas eu vou dar uma procurada aqui, que eu saiba não, gente, tá no streaming do Paulo Coelho, por enquanto, né, tá fácil por aí pra quem vai procurar. Do caramba o filme, é aterrorizante, assustador. Ele é o que o terror precisa ser, desesperançoso, né? Pra caramba, né? E eu acho que é o negócio, prestar atenção na Arkasha Stevenson, né?
Uhum.
E ela, basicamente... Sabia que o filme em Portugal se chama O Gênio do Mal, no início.
Meu Deus do céu.
O Gênio do Mal, início.
Ah,
Portugal tem esses títulos meio, né? Qualquer negócio, né? Então, tem os títulos até que entrega, né?
Sim.
Mas assim, gente, Dia dos Namorados, a gente falando de filme de terror aqui, fazendo live, né?
Filme de terror que onde é gerado o anticristo. Beleza. Né?
É verdade.
Mas eu sempre achei, vendo a trilogia da Profecia, eu até tava brincando contigo, né? Que o primeiro filme é do moleque fofinho dissimulado. Tá cheio por aí, né? O segundo filme é um adolescente que é o anticristo, como vários, né? Tá cheio de adolescente por aí que é, né? Então, esse não é o único. E o terceiro filme é sobre um cara multibilionário, líder de uma grande corporação, que é a reencarnação do demônio, que quer ferrar com a humanidade. Tá cheio! Tá cheio por aí, né? Tem o tal do Jeff, o tal do Mark, o tal do Elon, tá... Se for assim...
Elon Musk?
É.
Eu acho que a melhor releitura da história do Exorcista ainda é o Belas Maldições.
É.
Cara, você já assistiu Belas Maldições? Acho que tu nunca assistiu.
Não, né? Não assisti.
Cara, gente, tem que puxar a orelha do Max, porque eu acho que é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. A parte das freiras é tipo assim, é tudo ao contrário dos preceitos religiosos. É Irmã Maria Tagarela, por exemplo, ela não pode parar de falar. É tipo assim, na verdade, o convento das Irmãs Tagarelas, né? Porque não tem as Irmãs Caladas? É assim, a Maria é fuçadora, né? É muito foda, é muito maravilhoso, meu Deus. A cena na série também é maravilhosa, né, gente? Vocês acham, né, que Belas Maldições é uma das melhores releituras do Exorcista? É muito bom, né? Eu gosto pra caramba de Belas Maldições, né? E é isso, gente. Vamos falar um pouquinho aqui rapidinho, né? Antes que a gente termine. Deixa eu ver quanto é que tem de live aqui, galera. Pera aí, deixa eu... Ah, tá cedo, né? Basicamente, dá pra gente comentar aqui, falar como é Dia dos Namorados, né? A gente já tem... se vocês quiserem, tá aqui. Eu tô na página do site. Um podcast, o primeiro aqui é de 12 de junho de 2010.
Faz um certo tempo.
14 anos, né? 14 anos. 24, né?
Isso.
A gente fez um podcast com pessoas que hoje em dia eles não estão mais juntos, inclusive, né? Com o Ok Tok e com a Wanda Medeiros. Na época a Wanda Medeiros era do spin-off, né? E o Ok Tok tinha o Máquina do Tempo, né?
E Toca Aí.
E o Toca Aí. E a gente foi falar de filmes que falassem sobre o amor e tal, né? Filmes pra assistir juntinho, né? Antigamente eu tinha até muita paciência pra fazer essas paradas, né? Aí aqui, olha só a lista, gente. Eu vou colocar pra vocês, depois eu coloco no chat, inclusive. Que aí não é, tipo assim, é a escolha de todos, né? Tá misturado. É, o filme, ó, os filmes aqui. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir tela com vocês, que aí talvez eu consiga... Deixa eu botar aqui. Será que eu consigo captura de tela? Acho que tem que ser captura de janela. Aguenta aí, gente. 2 segundos aqui que eu já faço uma parada pra tentar... Ó, pegou, inclusive. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Ó. Eu vou... Eu não sei se dá pra... Tem que dar uma cortadinha aqui, né? Vamos lá. Não sei se dá pra ver, mas tô dando o meu melhor, gente. Deixa eu mexer aqui, ó. Esse aqui é o podcast, ó. É um podcast de 12 de junho de 2010. Os filmes, ó. Aqui, ó. Last Chance Harvey. É um filme de 2008. Tinha que ser você, aqui no Brasil. The Story of Us. Um filme de 99. A história de nós dois. Que eu lembro que quem recomendou esse filme foi Ok Tok, inclusive.
Loucos de
Paz. Que é um filme sobre o casamento que tem rompimento, uhum, né? White Palace, de 1990, é o Loucos de Paixão, que é um filme com a Susan Sarandon, maravilhoso, que ela é uma mulher assim, meio de uma garçonete, meio porra louca, e o cara é o maior playboy, o cara é o bonitão lá do Tuff Turf.
É a Susan Sarandon e o James Spader, é mais legal.
James Spader, na época que ele tava, o maior gato, o maior fechar o trânsito mesmo. Maravilhoso, White Palace. Putz, aqui, ó, de 82, é Hit, porque esse filme é divertido, né, Conselheiro Amoroso, né, que é com o Will Smith e tal. O Before Sunrise, claro, né, o de 99, Antes do Amanhecer. Before Sunset, de 2004, que é o Antes do Pôr do Sol. Eu acho que nessa época não tinha saído ainda o último, né?
Não tinha saído,
é, porque
antes do meio-dia.
Porque depois teve o meio-dia, acho que é da meia-noite.
Antes da meia-noite? Tá, é, enfim...
É, aqui ó, Closer, Perto Demais, tinha saído. O Paciente Inglês, ó, de 96, que é um filme legal também, né? Causou na época dele. Almodóvar, ó, Carne Trêmula. Essa ideia tá com um jeito, foi tu que escolheu.
Ah, sim.
Gente, depois vocês dão uma procurada nesse podcast. Aqui tem que procurar ele como especial Dia dos Namorados. Não deve estar nem numerado ele. Tá lá no feed, dá uma procuradinha pra dar uma escutada, né? Tem umas musiquinhas, uhum, de amor e tal. É, The Unbreakable, Lightless of Being. E, ah, Insustentável Leveza do Ser, de 88, né? É, Fim de Caso, olha aí, ó, Fim de Caso, que é um filme muito legal de 99, né? É uma história maravilhosa, sim, né? A gente nunca gravou um podcast sobre esse verdade, filme, né? Acho que a gente falou do Neil Jordan, né? Será
isso,
que falou
falamos
no podcast?
Sim, sim.
Comentamos. My Blueberry Nights, que é o...
Ron Carvalho, né?
O Ron Carvalho, Um Beijo Roubado, né? Que é maravilhoso. Secretária, que é um filme É um filme do babado lá.
Que
entende?
Também tem o James
o
Spader.
O James Spader. Por sinal, deve ser recomendação minha, porque... Eu sou louca pelo James Spader.
E a Maggie Gyllenhaal. É mó legal esse filme.
A Maggie Gyllenhaal, que ela faz uma mulher que ela... É uma história que hoje em dia eu acho que ela seria meio polêmica, né? A mina tem uns problemas, né? Se fere, o caramba. E ele é um cara que ele é chegado nessas relações de controle, de sadomasoquismo e tal. E ele tem uma relação ali que... Assista o filme. Assista o filme Secretário de 2002. O Up in the Air, Amor Sem Escalas, né? A gente foi super chapa branca, né? Nesse filme que a gente escolheu até, né? Não pegamos nem umas tranqueiras violentas, né? Que a gente já pegou. Pegamos uma coisinha
não
outra.
Pegamos
né?
Encaixotando Helena, por exemplo. Que é um
adoro
Encaixotando.
Aliás, Encaixotando Helena está no outro podcast, gente. É, esse Monstro e Marta é o Bela Marta. É um filme muito bonito, né? Um filme sobre culinária. A gente tem um podcast sobre culinária, gente. Temos um podcast sobre culinária.
Depois a gente fez o Dia dos Namorados, quando o amor se transforma em horror, né?
Nossa, que é maravilhoso. Então, deixa eu só terminar, né? Aqui, deixa eu ver, ó. Tem umas paradas aqui que, meu Deus do céu, especial Dia dos Namorados. Ó, esse aqui, cara. Esse aqui é 12 de junho de 2012. Então esse tem 12 anos, né? Uhum. Esse aqui é maravilhoso, gente. Olha só o banner, né? Nosso amigo Barão. Beijo pra você, Barão. Caraca, nós temos, assim, os melhores pessoas, né? Trabalhando com design pra gente, né? Trabalhando, né? Trabalhando totalmente free, né? Pra ajudar a gente. Aqui, nesse podcast, que é o MasmorraCast 36, aí nós nos juntamos ali com o Demetrius, do Podtrash, o Anjo Negro, o Douglas, também do Podtrash, eu e você, né? Pra gente falar dos filmes onde o amor vira o horror, cara. Aí a gente pôde abordar umas tranqueiragens, né? Eu escolhi aqui Lua de Fel, que é muito bom, né?
Ah, nossa. Um
clássico do VHS, né? Muito bom. Do Polanski, né?
Uhum.
Com a esposa dele, por sinal, né?
Isso. Senher, né? Emanuele Senher.
O Encaixotando Helena também, Império dos Sentidos. Gente, eu ainda vou fazer um podcast sobre esse diretor.
Ai, meu corida.
O Nagisa Aoshima. O Marcos escolheu Anticristo, ó, super romântico, né? Anticristo. Sim. A Guerra dos Roses, que é um filme maravilhoso.
Também muito, maravilhoso, muito romântico.
Muito bom. A Professora de Piano, que... Esse filme... Olha,
romântico, muito
gente,
romântico.
Ó, Barra Pesada deveria ter a foto da capa desse filme do lado. A Professora de Piano, que é uma mulher que ela só consegue só entender o amor no meio da brutalidade. Então é um filme muito Barra Pesada e psicótico pra caraca. O Exumador, nosso querido Douglas, escolheu Crash e Estranhos Prazeres.
Muito romântico. Também.
Muito bom, muito, né? Pessoa que sente prazer nos acidentes de trânsito. Blind Beast, que, cara, esse filme é
filme japonês, maravilhoso.
Meu, e é um filme que o cara é cego e sequestra as moças, malandro, e ele quer fazer escultura. Tem um dos cenários mais inacreditáveis que a gente já viu na vida, né? O Blind Beast. Eu não vou clicar aqui porque vai tocar trailer. 21 Gramas, né? Que faz parte daquela trilogia lá do...
Inharito?
Inharito? Não lembro, gente. Não lembro. O Demetrius aqui, ele escolheu Uma Loucura de Casamento, que é um filme mega trash, engraçadíssimo. Tá? Que os caras... Vai morrendo todo mundo, vão ter que matar as pessoas, isso, né? Old Boy, que, nossa, super, né? Romântico, né?
E o Paixão Bandida.
E o Paixão Bandida, né? Aí aqui eu até coloquei umas menções, uma raquete sobre Trilogia da Vingança, Podtrash, ih, tô engasgando, sobre o filme Warlock e o Demônio. Aliás, né, gente, que dor, né? Que dor perder esse ator, né? Não consigo nem... O Julian Sands.
Julian Sands.
Eu sinto tristeza, né, pra caraca, né, de pensar nisso. Mas, gente, é muito bom esse podcast aqui, divirta-se, porque eu botei uns cortes maluco. E no final o Demetrius conta uma história lá de uma certa pessoa lá que estava sendo perseguida por uma mulher, que a gente não sabe quem é, mas ele meio que deixa claro, assim, que pode estar presente na gravação. Então é legal, gente.
Como é que é o negócio? Não, como é, caraca, que é? O cara recebe uma telefonema da ex-namorada, né? Falando, vem aqui me ver. Aí o cara, não, eu acho melhor, não, pode vir, eu não vou te matar.
Eu não vou te matar.
Problema, né?
Ai, bom, gente, que saudade. Que saudade de nada. A gente tá aí com vivo, com saúde, né? Pode gravar vários podcasts engraçados, né? Quem é que mais chamar essa galera pra gravar também, né? O Vinícius, a última pergunta que eu saiba, a não ser que o chat não tenha atualizado, foi a do Vinícius, falou do Non-Exploitation,
tem mais,
né?
Tem mais comentários.
Ele fala aqui, ó, só lembro das Irmãs Caladas... De O Cálice Sagrado de Monty Python. Caraca, aquelas lá também, né? Estavam querendo atacar o cara. Né? Mas é isso, né, gente? Ah, deixa eu botar aqui no final pra vocês aqui. O Demetrius permaneceu acordado durante toda a gravação. Pois é, cara. Não apenas, ô Vinícius, não apenas permaneceu acordado, como ainda contou um caos no final.
O momento mais engraçado da gravação foi por causa do Demetrius.
Ele
foi
contou um caos ali, uma história de perseguição. Porque o tema do podcast, vamos lembrar, não é o romance. É quando o amor vira o terror, né? Cadê a nossa noção, né, cara? Porque, puta que pariu, né? Assim, mas é muito bom, é muito bom. O podcast vale muito a pena. Deixa eu tocar pra vocês aqui. Eu vou até mutar aqui, Marcos. Ah, é pra um videozinho pra vocês aqui do Dia dos Namorados.
O que, que eu estou fazendo? Deitando e rolando. Sabe por quê? Porque eu adoro deitar e rolar. Eu estou aqui, ó.
É top.
Deitando,
é top
rolando,
demais.
Brincando.
Deitar e rolar e sentir prazer.
De
quê?
De brincar, sou? De brincar.
Eu sou eu e
de
você.
Deitar e rolar. E ser feliz.
De brincar, de deitar e rolar.
E fazendo a baguncinha gostosa.
Eu amo brincar.
Quer brincar?
Deitar e rolar.
Quer brincar comigo?
Você gosta de brincar.
Mas não
e rolar.
Vale começar a brincadeira então, já com o pirulito descascado e lambido. Não me venha você ser gulazinho ou gulazinha.
É muito bom.
Não pode comer o lanchinho antes da hora. Vem brincar, vem. Fazer aquela baguncinha gostosa.
E depois,
vem.
Fazer carentinho.
Você quer?
Ficar de cabana.
Hoje é quinta-feira. Uma delícia. Tá chovendo. Quer brincar? Vem.
Brincar de brincar, gostar de gostar. Ih, a câmera deu pau, hein?
Ah.
O que aconteceu aqui, hein? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Derrubaram nossa live aí por causa do X-Like the Wind, mano? Palhaçada é essa, maluco?
Porque teve X-Like the Wind tocando?
É porque ela começa a falar assim, brincar de brincar, gostar de gostar.
E aí começa a tocar.
Aí começa a tocar no fundo, X-Like the Wind, to my dreams. Gente, é surreal, né? Eu amo o vídeo dessa mulher. Foi mó difícil de achar o vídeo dela, porque o pessoal toca o vídeo dela no Galãs Feios, né? Que é um... Sigo os caras, eu gosto deles, né? E, mas tu não encontra fácil a mulher do brincar de brincar, gostar de gostar. Ela é muito bom, gente, né? O Demetrius, eu tenho que chamar o Demetrius pra gravar, né, o Vinícius? Faz tempo, né? Ele falou surrealista ela. Muito bom, gente, muito bom, né? Ah, é assim, eu tinha uma galera, né, pra quem tá muito tempo na internet, né, tinha um maluco aí que é amigo do Alan dos Santos, lembra? O Alan dos Santos, ele mesmo, esse cara aí que tá foragido no Brasil, da extrema direita, que ficava gravando uns podcasts, eu odeio o Dia dos Namorados, lembra? É, cara, assim, não precisa você se sentir pressionado a ter um namorado, mas não precisa ser um otário cabaço também, né? Trouxa do caraco de gravar podcast de eu odeio.
Não, é que agora a gente, tem coisa. Tem os podcasts dos Red Pill, né? É muito pior, né? É muito pior.
Não sei se a música tá tocando. Gente, espero que eu não esteja fazendo merda aqui. Eu tinha deixado uma musiquinha aqui, mas não vai rolar, gente. É isso.
Agora, se você Oi. Que está nos ouvindo, né? Você é um cara Red Pill. Desses caras Red Pill, desses macho alfa Red Pill.
É, aquele tá cara aí... Red Pill foi lá, arrumou namorado e o caraca, mas... tudo fora dos critérios isso. Que ele falou que isso. Que
mas
queria
se você não é um macho desses alfa Red Pill, né, e você tá frustrado sozinho no Dia dos Namorados, infeliz, chateadinho, tristinho, problema seu. Azar o seu. Você merece.
Só posso cantar pra vocês. Não te preocupes mais, oh no. É assim, gente, né? O ser humano é uma coisa complicada, né? Às vezes tu vira uma esquina, tu encontra uma pessoa legal que tu pode ficar 20 anos com ela, né? E às vezes você encontra alguém legal pra caramba e não vai dar certo. E, né? Se a pessoa tiver afim de ficar com alguém, quiser, né? Estar com alguém, porque é importante também. Porque às vezes a pessoa também não faz falta não ter um namorado. A pessoa tá bem, a pessoa tem um ficante aqui, outro ali, né? Não tem obrigação social de estar namorando, de se sentir pleno ou realizado, né, gente? Não tem essa, né? Não tem essa.
As pessoas, elas podem e devem se sentir, encontrar o seu jeito de se sentir plenas e realizadas, né? Sem ficar cedendo a. Pressões e marcos sociais, né?
Exatamente. Isso daquilo. Exatamente. Eu acho que, deixa eu ver aqui, acho que com isso a gente já vai chegando no final. Só quero só dizer duas coisas pra vocês antes de terminar, tá? Pra quem ficar aqui ou depois for escutar o podcast, começou minha garganta a falhar de novo. Né? Porque eu falei que eu ia abrir um bloco de notícias, né, e tal, né? Eu acho que é uma tremenda de uma notícia, né, gente? Que... a série Ruptura, já saíram algumas cenas aí, eu sou mega fã, sou a favorável até de quando você assistir a gente gravar um podcast sobre Ruptura, tá? Não que não tenha podcast suficiente por aí, mas, né, Né? Mas... Até eu mesma já fiz um podcast chamado Eu Assisti, né? Uhum. Que tava falando de Ruptura. É maravilhosa. Ela sai na Apple TV, né? E os caras da Apple já andaram colocando aí cenas aí da segunda temporada. Tá todo mundo muito ansioso. Muito ansioso. Ruptura é uma série que é sobre, rapidinho assim, a pessoa que tem uma... Ela faz uma cirurgia e ela tem um dispositivo que ela não tem conhecimento do que ela faz quando está dentro da empresa, porque o bagulho é ligado. E aí quando ela está fora, ela também, tipo assim, o seu INE, chamam de INE, né, o interno, não sabe o que a pessoa de fora faz, o externo. Né? Isso daí abre possibilidade para um monte de coisas que você possa imaginar, que é tipo a empresa ser canalha pra caraco, né? E vai saber, ela pode te usar, né? Ela pode te ligar, né? Por aí vai. É uma série fantástica. Se você não assistiu, poxa, faça esse presente, né? Não precisa assinar a Apple, não. E dá um pulo lá na locadora do Paulo Coelho. Vale a pena, porque é maravilhosa. É linda. Não tá na Netflix, só tá só no streaming da Apple TV Plus mesmo, né? Mas é sensacional, o elenco é incrível. Tem o Adam Scott. Eu já gosto dele pra caramba, porque ele participa de episódios da série, né?
Além da imaginação,
a série
do Jordan Peele.
A Brit Lower, que ela é a protagonista também. Cara, eu não conhecia essa atriz, ela é fantástica. A Patricia Arquette, gente, que ela é maravilhosa, meu Deus. É tipo assim, né? Eu acho que... Dá pra definir a história da minha vida depois que eu conheci a Medium, né? Antes e depois, porque eu já assisti Medium sei lá quantas vezes. Eu adoro a Patricia Arquette. Né? Tem um grande elenco, tem o John Turturro, tem, por exemplo, o Christopher Walken, gente, né? E por aí vai. Tem um elenco do caramba essa série, vale a pena assistir. Boa noite, Léo, tudo bem? Chegou no final, depois volta lá pro começo,
Léo. Boa noite, Léo.
Tudo bem, boa noite. E... Cara, sensacional. Tô muito ansiosa. E eu queria falar pra vocês que lá no nosso canal do Ok Ru está lá em HD 1080p o filme O Corvo. Por quê? Porque vamos gravar um podcast sobre o filme Corvo, tá? Porque já vai, antes que saia aí esse remake, né, e tal.
Filme,
né?
Do Alex Proyas com o Brandon Lee, né? Filme que já ficou até cult, virou um cult, né? Então...
Exatamente. É, eu falei sobre isso, Vinícius, né? Não sei se o chat está desatualizado aqui. É, o Robert Pattinson, né, meu? Eu acho que tem que puxar a orelha dele, mas deixa quieto. Né? Mas é isso, né, gente? Olha, eu quero chegar ao final aqui agradecendo vocês, para quem puder, como eu falei no começo, né? Quem puder nos apoiar, a gente está precisando de apoio, porque agora, esse próximo mês, a gente vai ter a renovação, né? Do contrato, do nome, do podcast, do nome do site, né? Do registro. Então, a gente está precisando de apoio, não deixe de nos apoiar, tá? O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com, tá? Repetindo, apoiomasmorra@gmail.com. Tem aqui esse Live Pix que vai ficar no banner também, que dá para você fazer apoio recorrente por lá. E também logo abaixo na descrição tá o Apoia-se, você pode nos apoiar mensalmente. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dos nossos comentários que fizemos aqui sobre o filme A Primeira Profecia. Pô, entra aqui no debate com a gente, aqui nos comentários aqui abaixo. O que você acha dessa discussão que a gente colocou, dos remakes, dos prequels, das temáticas que estão sendo reaproveitadas, né? Lembrando que a gente não é avesso a remake de jeito nenhum, né, Marcos? Né? E tal. A gente gosta de levantar essa discussão porque vale a pena discutir,
sim,
né?
Sim. Quando o remake é legal, é bem feito e gera um bom filme, é ótimo. Talvez tenha remake demais, né? Poderia ter um pouco mais de filmes com ideias originais aí, até porque... Em termos de sucesso, de resposta de bilheteria, tá até provado que ideias originais podem, né? Dá certo. Né?
É isso, exatamente. Eu queria deixar uns beijocas aqui, um agradecimento sincero, assim, pela companhia de vocês. Vocês permitirem que a gente faça companhia pra vocês e vocês pra gente, né? Obrigada de coração. Agradecer ao Vinícius Barbosa que apareceu aqui. Depois, Vinícius, quero saber o que você achou do filme, tá? Quando você assistir.
Obrigado, Vinícius.
A Lauane, que ela é uma querida, nós nos seguimos lá no Twitter. Por sinal, lá no Twitter eu sou Angel Masmorra, tá? Me sigam lá também. Ah, e não esquecer, gente, que já é domingo agora que vai ter a live depois do House of the Dragon, né, Marcos? Né? A gente vai entrar ao vivo aí com a galera amiga e querida. É, eu quero, continuando os beijos aqui, desculpa, gente, é Léo Guedes, que também chegou aqui no finalzinho, mas depois vai lá pro começo para assistir. O Paulo Leite Coelho, que deu aqui ótimos comentários aqui, né, Marcos? Para nós aqui, pra gente discutir, né?
O palpiteiro cinematográfico Rogério Lemes.
Rogério Lemes, que veio pedir uma Masmorra Classic e descobriu que a gente já até gravou, né, Rogério, né? Vai sair logo mais.
Eu vou dar uma dica sobre qual filme que talvez seja, ó.
Ih, o pessoal vai ficar meio ficando, eu pensar que é uma coisa sexual que
não,
você tá fazendo
não é,
aí.
Não é.
Meio estranho isso daí.
O filme com Robert Mitchell. Viu? Nossa, viu? Ó.
Ô, Marcos, isso daí é um gesto de... Tá quieto. Bom, mandando uns beijos aqui também pro Diego Falabella, que é um querido. O Cine Mundo Afora, que depois... Será que só pra mim que dá código inválido do QR? Eita, tomara que não, Cine Mundo Afora. Depois eu vou ver direitinho isso daí que aconteceu, tá? Se deu algum pau
no... O Paulo Leite Coelho,
o Marcos Leno, a Chloe, o Eduardo Santiago. Deixa eu ver, gente, subir mais aqui, né? Que esse chat aqui ele é meio bagunçadinho, né, do Twitter. Mas é isso, Eduardo Santiago e Paulo Leite Coelho. Então, gente, obrigada por vocês terem aparecido aqui nessa quarta-feira. Logo mais, a gente vai continuar. Olha, eu tô devendo um monte de trabalho, eu sei disso, porque eu tive problema na garganta final de semana. Aí não gravei o podcast True Crime, não gravei o Six Feet Under, mas eu vou tentar fazer tudo isso a partir de sexta-feira, né? E amanhã a gente tem gravação, logo mais vai ter mais podcast também do Masmorra pra vocês no nosso projeto Masmorra Listen, tá? Que é um projeto bem legal pra quem conhece. A gente toca música, conversa, né? Sobre as influências musicais e tal. Vai ser um bate-papo genial, tá? Então obrigado e fiquem de olho, tá? Assinem Masmorra, assinem nos aplicativos... O Cineclube da Masmorra, prestigiem a gente. Quem puder nos ajudar, a gente agradece. Quem tá precisando de ajuda financeira mesmo, né, Marcos? Pra poder conseguir pagar o bendito do servidor lá. Vamos ver se a gente consegue, né? Beijo, gente. Então a gente vai nessa.
Boa noite. Boa semana a todos.
Se cuidem, a gente vai se trombando aí pela internet, conversando, tá? Beijo. Falou, tchau, tchau.
Like the wind through my tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. And all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I'd go insane. Breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind.